Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
E uma coisa interessante também, que também faço parte do Ministério de Formação Acadêmica, que é um ministério aqui da igreja que lida com essa questão da educação. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Educação. Tá? Isso é tanto para jovens, crianças, quanto para pais e mais velhos. Tá? E seguindo aqui nosso assunto, nós temos: ide, fazei discípulos. Quando nós falamos de discipulado, nós envolvemos dois grupos aqui: o discípulo e o discipulador. Tá? A gente fala muito do discípulo, do aluno, né? Do aprendiz e do filho, como nós vimos na aula passada. Mania de professor, tá? Mania de professor. No culto passado, né? Na aula passada, no culto passado, nós vimos que temos o aluno, o aprendiz e o filho. Para o discipulador, nós temos o professor, o educador e o... Vamos lá, gente. Vamos lá. Se é aluno, aprendiz e filho, nós temos o professor, o educador e o pai. Tá? E daí, precisamos dar uma mensagem. O discipulador precisa, o pai, o professor precisa dar essa mensagem. E a educação justamente vai cuidar disso. E nós temos alguns assuntos aí, algumas palavrinhas-chave. Quero ver se vocês sabem as diferenças. Sabedoria, conhecimento, entendimento e inteligência. São quatro palavras assim meio familiares, primas ali, né? Mas vamos agora desvendar cada uma delas. E eu quero que você saia daqui aprendendo a diferença dessas quatro palavras. Vamos primeiro, sabedoria. Sabedoria vem de saber, que vem do latim, sapere. Sapere quer dizer saber, óbvio. Mas o que é interessante é que sapere também deu origem à palavra sapore, que é sabor. Aí, puxa, o que tem a ver sabedoria e sabor? Tudo a ver. Tudo a ver. Se eu pedir para vocês agora que descrevessem para mim o gosto da goiaba, como é que você descreveria? Ah, ela tem um gosto de goiaba. Isso, exatamente. Ela tem um gosto de goiaba. Carambola, como é o gosto da carambola? Gosto de carambola. Mas por que você sabe que a carambola tem gosto de carambola e a goiaba tem gosto de goiaba? Porque você experimentou. A sabedoria é isso. É o conhecimento que é dado, mas é experimentado. Tá? Uma criança de 9 anos, ela pode ter uma sabedoria para ela, mas ela não pode ter a sabedoria de um senhor, de uma pessoa já vivida. A sabedoria, ela precisa ser sentida. Sentida, e ela precisa ser processada. Já o conhecimento... Ah, isso aqui é interessante. Conhecimento vem de conhecere, do latim. Cognoscere, do latim, co, quer dizer juntos. Por exemplo, cooperativa. Co, opera, ou seja, trabalhar junto. Cooperar, trabalhar junto. Então, esse co aí quer dizer junto. Cognoscere é ter conhecimento. Para você ter conhecimento, precisa estar junto. Lógico, mas eu posso olhar um livro, né? Mas um livro foi produzido por quem? Sozinho? Assim? Zinzin Salabim? Não. Alguém fez aquele livro. Alguém compartilhou conhecimento. Então isso precisa ser junto. Entendimento. Essa palavra aqui é também bem especial. Vem de entendere. Entendere quer dizer esticar e reforçar. Tudo a ver com entendimento, né? Tudo a ver com entendimento. tudo a ver mesmo, porque entender é você escolher uma coisa, outra coisa e começar a juntar. E aí você vai ter... Ah, entendi. Isso se chama insight. Aí você entendeu mesmo. Quando você está aprendendo uma coisa e de repente fala... você aprendeu. Tá? Exatamente. Então, professores, façam os seus alunos terem insight. Vocês, tá. Se ele não fazer, se ele não fizer isso, ele não entendeu. Tá? E nós temos inteligência. Inteligência é inter legere, escolher. Tá? Então, a inteligência é a capacidade de adquirir esse conhecimento. Eu não gosto muito de falar de a inteligência. Eu gosto de falar de as inteligências. Por quê? Porque cada um tem as suas habilidades. Óbvio. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas é impossível você dizer que não tenha nenhum. Tá? Então, todo mundo é inteligente. De alguma forma. Eu não acreditava muito, não. Alguns anos atrás, eu achava que isso era furado. Tá? Porque, olha, depois que você passa por uns alunos, você começa a questionar bastante essa questão de inteligência. Né? Você conhece umas pessoas, assim, né? Mas todo mundo é capaz. Tá? Garanto para você, todo mundo é capaz. Beleza? Então, não tenha medo. Então, vamos aqui explorar alguns conceitos. O que é sabedoria? Já expliquei sobre a raiz da palavra, que é a experiência adquirida que você, né? E você internaliza, né? Beleza. Mas, segundo a Bíblia, é o quê? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o conhecimento do santo é prudência. Vamos repetir esse versículo? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o conhecimento do santo é prudência. Então, quer ser sábio? Você tem que fazer o quê? Temer a Deus. Esse é o princípio. Não quer dizer... Esse é o começo. Isso não quer dizer que você temendo a Deus, agora você é um homem sábio. Não, é o começo. A sua sabedoria tem que estar alicerçada nisso. Se ela não estiver alicerçada nisso... É vão o seu conhecimento, é vã sabedoria. Então, quer ser sábio? Tema a Deus. Agora eu pergunto para você, temer a Deus é algo, é uma palavra que tem sentido positivo ou negativo? Quê? Positivo ou negativo? Positivo. E a palavra ter medo é positivo ou negativo? Negativo. Então, cuidado. Temer não é ter medo. Embora tenha temer, mas daí, né, não vamos entrar no mérito da questão. É uma variação dessa palavra, não precisamos entrar. Vamos mudar de assunto. Mas, ó, temos aqui uma coisa interessante. Aqui no original, em hebraico, aula passada, não, culto passado tivemos grego, hoje é hebraico. Tá? Tem uma palavrinha ali, ó, temer. E a seta está deslocada, mas essa palavrinha dele do lado. Em hebraico, a palavra temer quer dizer irá. Ó, irá, temer, né? Tá ali, ó, tá pertinho, tá? E aqui nós temos uma coisa, a palavra prudência. Se a gente olhar ali, nós temos entendimento. No original, ele não fala prudência, ele fala entendimento, né? Mas fica, seria uma tradução meio estranha, né? E o conhecimento santo é entendimento. Aí ninguém ia entender nada, né? Mas é entendimento. Biná é quando você entende uma coisa, você discerne. Você sabe o que está acontecendo. Você entendeu, ai, agora eu sei o que está acontecendo. Houve um discernimento. Então, quando você adquire o conhecimento de alguma coisa, você ganha uma coisa chamada de discernimento. Quando você sabe as fórmulas matemáticas e você sabe usá-las, e você tem aquele entendimento, você consegue entregar aquelas fórmulas matemáticas sem nenhum problema, porque você teve entendimento. Mas vamos nos preocupar com a palavra temor. Como obter sabedoria? A gente já sabe que é temer a Deus. E daqui nós temos irá, que é temer, reverência e honra. Tá? Quando Deus deu para Moisés os 10 mandamentos, ele deu em 2 tábuas, as tábuas da lei. Os 10 mandamentos, se a gente dividir 10 por 2 dá 5, uma conta fácil, né? Nós temos aqui os 5 primeiros e depois os outros 5 últimos. Jesus falou, respondeu-lhe ele, quando perguntaram para Jesus sobre os quais eram, em que se resumia a lei. E Jesus falou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Algumas traduções falam pensamento, mente. E ao teu próximo como a ti mesmo. Tá? Essa, e aí é bem representativa as duas tábuas. As 5 primeiras se referem à nossa relação com Deus. E as 5 últimas, a nossa relação com o próximo. Então, se a gente quer temer a Deus, se a gente quiser ter reverência a Deus, se a gente quer honrar a Deus, qual é a primeira regra? Deus é único. Você precisa reconhecer que Deus é único. E só existe um Deus. Pronto. É o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo? Eu sei que a letra está pequena, mas dá para ler, hein? Ah, qual é o segundo passo? Exatamente. Você não pode ter outros deuses. E quando eu falo ter outros deuses, aí vai uma lista também, né? Que não precisa ser, né, da imagem em si, né? Mas você não pode ter deuses como o dinheiro, como o seu carro, como a sua casa. Não pode ter deuses como seus filhos. Não pode ter deuses como os teus pais. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Tá? Terceira. Qual é o terceiro? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Né? O que é tomar o nome do Senhor em vão? Tá? Colocar situações que você acha que é Deus atuando. Você está usando o nome de Deus em vão. Você está colocando o nome de Deus em um lugar que não é dele. Num lugar ali que você que acha. Você não pode fazer isso. Porque Deus não vai fazer isso com você. 4. Lembra-te do dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado. Deus diz para Moisés, você precisa separar um tempo para mim. Você precisa. Por quê? Porque 6 dias você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer as suas obrigações, mas um dia você vai tirar para mim. É sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Isso é o tempo seu. Mas Deus, ele quer um tempo seu para ele. Se você não tem um tempo seu para ele, como você vai temê-lo? Como você vai honrá-lo? Não tem como. Você precisa tirar um tempo. É a mesma coisa. Estudar. Ah, eu preciso estudar. Você precisa tirar um tempo para poder estudar. Não dá para estudar assim, né? Assistindo TV, olhando o celular, não dá. Você tem que tirar um tempo para estudar, tá? E o quinto, eu acho assim, extremamente importante. Primeiro, é tão importante que é o único que tem uma promessa. Se você fizer, você tem uma bênção. honrará o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que te prolongue os dias sobre a terra e te vá bem. Honre o teu pai e tua mãe, para que você viva mais e viva bem. Se você não honrar o teu pai e a tua mãe, você vai viver vida curta e vai viver bem ou vai viver mal? Mal. Essa palavra, ela é um pouquinho pesada. Por quê? Porque precisamos honrar o pai e a mãe. Porque senão você não tem como você honrar a Deus. Não tem como. Se você não honra o teu pai e a tua mãe que você vê, imagina se você vai honrar a Deus. Não tem como. Agora, o que é honrar pai e mãe? Aí todo mundo, ah, é obedecer, é estar ali, é gostar, tal, tal, né? Tem várias formas aí, e isso daqui é bem interessante. Por exemplo, quando eu me converti, eu saí de casa, eu tinha uns 14 anos, tal, fui morar com meu irmão, depois, com 17, eu vim aqui para São Paulo para fazer faculdade, e os meus pais ficaram lá em Fortaleza, depois eles se mudaram para Curitiba. E assim, quando eu me converti, eu queria estar com a igreja, né, com os novos amigos, eu queria uma mudança de coração, aquela coisa, aquele fogo todo, né? E eu não ia visitar meu pai e minha mãe. Ligar para o meu pai e minha mãe era assim, minha mãe assim reclamava direto. Eu ligava para ela assim quando tinha que ligar, né? Então, assim, era desse jeito. Depois, eu vou visitar minha mãe. Aí, toda vez que eu ia visitar meus pais, eu levava amigos. Aí, chegava lá em Curitiba, saía, ia para tal lugar, tal, né? E minha mãe, um dia, ela ficou meio assim, aí, né? Mãe dá aquela alfinetada, mas não estava nem aí. Beleza, um dia estava no trabalho, lá, bonitinho, tal, trabalhando. Aí, minha irmã me liga. Félix, tudo bem. Félix, então a gente precisa aqui recolher fazer aqui um exame para a mãe, tem que dividir aqui umas coisas, uma grana e tal. Você pode ajudar? Eu disse, posso, a mãe vai fazer exame de quê? E eu pensando que era exame de sangue, né, aquelas coisas assim, né? Não, é que ela teve quase um AVC e tal. Aí eu, hã? Aí disse, um AVC? Mas não, ela tá bem? Aí eu comecei a me preocupar. Aí eu desliguei o telefone e aí eu pensei, mãe não é pra sempre. Pai não é pra sempre. E aí veio uma coisa bem assim na minha cabeça falando, Félix, se a tua mãe e teu pai chegar lá pra Deus e Deus perguntar pra eles como é que o Félix honrou e se teu pai e tua mãe falar isso que você está fazendo, você está ferrado. Aí eu fiquei com medo. Aí eu tive medo mesmo. Aí eu disse, não, eu preciso reverter essa situação. Eu preciso honrar meu pai e minha mãe. E aí eu passei a ligar para ele, para ela e para ele. E assim, meu pai, minha mãe era mais presente, meu pai não, era meio brustão, assim, caminhoneiro e tal. Era meio difícil, assim, aproximar e tal. Mas eu ia lá tal, e a minha mãe gostava muito da família reunida. Então, somos em 8 irmãos, né? 8 retirantes, né? Daí do Nordeste, vem pra cá. Então, assim, reunia todo mundo, e eu fazia aqueles jantares e tal. Aí eu deixei de ir acampamento de carnaval, começava a ir mais pra lá, e foi, eu sabia que minha mãe gostava. Meu pai gostava de vir aqui pra São Paulo, pra poder ir ao CEAS, à feira, chamava meu pai pra ir aqui ao CEAS, tal, à feira, tudo, e aquilo pra mim me encheu de orgulho. Por quê? Porque eu tava honrando meu pai e minha mãe. Eu não tava pensando em mim ao mesmo tempo, mas assim, eu queria o bem-estar dele. Eu queria, assim, que eles olhassem e dissem, puxa, o Félix é um bom filho, né? O Félix está cumprindo o papel dele, né? E assim, eu tinha prazer, porque não é só ter o mérito, a medalhinha, nada disso. Mas eu queria ter o prazer, porque é tão bom ver teu pai e tua mãe contente, né? E aí eu ligava para eles e tal. E foi bem interessante isso, porque quando o meu pai faleceu, né, e a minha mãe faleceram, eu fiquei assim, eu tive os melhores momentos com eles. Eles foram e eu disse, ó, Jesus, agora eles podem abrir a boca, ouça eles, agora pode ouvir e tal. Mas assim, eles foram muito bem cuidados. A minha irmã também, os meus dois outros irmãos. Agora, numa família muito grande, tem sempre aqueles, né? Que não deram muito certo, não fizeram muito bem o papel. Mas eles... foi uma coisa muito triste, porque eu vi no enterro da minha mãe eles, assim, sofrerem tanto, mas tanto, que eu fiquei assim, graças a Deus, eu reverti essa situação. E tomara que eles tenham um consolo disso, né? Porque é muito importante honrar pai e mãe. É muito importante. Para que te prolongues os teus dias sobre a terra. Você vai viver longamente. E você, mais importante, te vá bem. Você vai viver bem. Tá? E cuidado. Honre teu pai e tua mãe, porque no dia que você for pai e mãe, tá? A situação vira, tá? Ok, beleza. Falei de sabedoria, como ter sabedoria. Quer ter sabedoria? Temer a Deus. Agora você já sabe o que é temer a Deus e todo mundo aqui vai começar a ser sábio, né? Todo mundo aqui está, ah, eu não sei como ser sábio, ah, eu queria começar a ser sábio, tá aí, eis a palavra. Agora nós precisamos de outra coisa. Qual é o verdadeiro conhecimento? E aí eu digo para vocês, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? E aí que vai. Um recadinho para vocês. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui tem, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Diga em primeira pessoa. Eu conhecerei a verdade e a verdade me libertará. Mais uma vez, eu conhecerei a verdade e a verdade me libertará. É preciso você ter conhecimento e conhecer a verdade e conhecer Jesus. Tá? Agora, tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite, far-te-ei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Se você não conhece a Jesus, o que vai acontecer com você? Se perder. Tá? Então, por falta de conhecimento, você se perde. Isso é uma coisa... Aí você fala, ah, mas só Jesus... Tá? Não, se você não tiver o conhecimento sobre algo, você se perde. Tá? Tem gente que, se não tiver conhecimento sobre algo, perde o emprego. Né? Na época em que a mão de obra, né, na Revolução Industrial, a mão de obra, que era a manufatureira, ela começa a ser substituída pelas máquinas, aquelas pessoas não tinham conhecimento das máquinas. Logo, elas perdiam o emprego. Quando o computador apareceu e muito ali, né, muitos empregos tiveram, muitas pessoas foram se tornar desempregadas e elas tinham que adquirir um novo conhecimento que era mexer em computadores. Até um tempo atrás, inglês era algo, uma língua que fazia um diferencial. Hoje ela não faz diferencial, hoje ela é obrigatória. Ah, mas espanhol faz um diferencial. Né? Também está virando obrigatório. Né? Hoje em dia, você ter conhecimento, antes, ter conhecimento de informática, né? Saber mexer um basic, lembra do basic? Lembra, lembra que eu sei. Lembra, né? Lembra do basic? Lá do... Então, fazer um cursinho lá de basic, né? Todo mundo, né? Didatilografia. Lembra que as pessoas colocavam no currículo, né? Curso de datilografia, né? Era de, né? Colocava, eu sei que vocês colocaram alguns colocaram, né? Coloca isso hoje no seu currículo. Coloca isso hoje no seu currículo. Curso de datilografia. Para os mais, assim, um pouquinho mais antigos, né? Taquigrafia. Lembra de taquigrafia? No! Ai, eu vi um O! Oh, Jesus! Então, taquigrafia. Hoje em dia nem sabe o que é. Quem sabe aqui o que é taquigrafia? Quem não sabe? Vai, não se dá vergonha, não. Tá? Quem não sabe o que é taquigrafia? Tem pessoa revelando aqui outros. Olha, é feio isso, tá? Tá bom, vamos deixar de lembrar de números, né? Números assim. Então, não faz... Por quê? Porque hoje a informação andou, você precisa ter novos conhecimentos. E esse conhecimento faz diferencial, tá? A sua mão de obra, ela precisa ser diferenciada. Por isso que conhecer a Jesus é algo diferencial. E é. Você fica diferente quando você conhece a Jesus. Se você conheceu a Jesus e permanecer a mesma coisa, verdadeiramente você não conheceu a Jesus. Tá? Porque quando a gente conhece a Jesus, a nossa vida muda. Jacó quando encontrou o anjo. Eu acho linda essa passagem. Eu acho muito linda essa passagem. Muito lindo. Porque Jacó, quando encontra o anjo, briga ali com o anjo. Aí e ele ganha. Aí o anjo pergunta para ele: qual o seu nome? E ele fala de cabeça baixa, triste: Yaakov. Sabe o que quer dizer Yaakov? É porque tem uma brincadeira aí no nome, tá? Yaakov tem sentido de doméstico. Mas também pode significar trapaceiro. Então, quando você pergunta o nome da pessoa, assim, qual é o teu nome? Vai chamar ladrão. Então, o anjo perguntou, qual é o teu nome? Ele, Yaakov. Ele sentiu desconfortável. E aí, o anjo fala o que para ele? Agora eu vou mudar o teu nome. Teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Sabe o que significa Israel? Campeão de Deus. Você deixa de ser ladrão, trapaceiro... para ser o quê? Campeão de Deus. Porque quando você encontra o anjo do Senhor, quando você encontra Jesus, sua vida muda. Você tem um conhecimento que traz o diferencial. Tá? O princípio da... Tá, beleza. Vai com falta de conhecimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se porfie em seu próprio entendimento. Aqui tem uma observação bem grande. Nós temos o temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Mas quando você pega aquele teu conhecimento e você coloca em cima de você mesmo, aí a coisa está errada. Por quê? Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque nós temos que ter o conhecimento de Deus e o entendimento de Deus. O nosso caminho, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento tem que estar fincado em Deus. Tá? Porque senão, você vai andar por outros mundos, por outras teorias, e você vai acabar saindo do princípio básico, que é o temor a Deus. Tá? Muito cuidado com isso. Muito cuidado. O conhecimento, adquirir conhecimento é muito bom. Mas muitas vezes ele incha o peito. Tá? saiba que esse conhecimento tem que ser baseado na palavra de Deus, no temor a Deus. Não se fie, não confie no seu próprio entendimento. Tá? Antes de me converter, né? Ai, olha, eu andava de peito cheio. Nossa, um cara orgulhoso. Orgulho de quê? Mas eu era extremamente, porque assim, eu estudei muito, eu passei numa faculdade boa, que não sei o quê, não sei, eu fiava, me confiava nisso. Eu penei tanto, mas penei tanto, que se eu não tivesse me confiado tanto, eu teria sofrido menos. Né? Então eu fiquei assim, nossa, eu passei tanto tempo perdendo meu tempo. Né? Não, por favor, não faça isso. Adquira conhecimento. Conhecimento é bom. Ler é bom. Tá? Estudar é bom. Para alguns nem tanto, mas assim, estudar é bom. Tá? Saiba disso. Saiba disso. Estudar é bom. Né? Saber o que está acontecendo, notícia, é bom. Mas isso não é tudo, porque tudo é Deus. Tá? Tudo é Deus. Tudo é Deus. Como obter conhecimento? Sabemos o que é conhecimento, sabemos a importância dele, precisamos saber como obtê-lo. Agora vem, hein? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E não são elas, e são elas que de mim testificam. Vai dizer. Tá? Ou seja, quer ter conhecimento? Amiguinho, vai estudar. Tá? Não tem outra. Você precisa abrir a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Gente, não aprende por osmose. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na prateleira, que você vai aprender. Não vai. Bíblia não é amuleto. Tá? Bíblia é para ser aberta, é para ser lida, é para ser estudada. Ah, eu não sei começar, peça ajuda. Vá atrás, nós temos tantos cursos aqui. Né? Nós temos aqui a Escola da Família, daqui de 15 dias, onde a gente aprende. A gente tem JEF e outras siglas mais. Nós temos tanto estudo, vamos estudar. E precisamos estudar. É lógico, sou professor, tem que mandar estudar, né? Não tem como, tá? Mas precisa. Precisamos começar isso. Ai, mas eu não consigo, é difícil. É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo, né? Porque se eu dissesse, quem gosta de estudar? Né? Antigamente, ser estudioso, né? Era algo bom, né? Você falava assim, né? Tinha até umas siglas que eu não posso falar agora, mas tinha umas siglas que identificava a pessoa, né? Que assim, mas o cara era respeitado. Nossa, aquele cara né? Entrava assim e chegava. Né? As pessoas respeitavam. Hoje em dia, se você é nerd, aquele cara é nerd. Nossa, aquele cara é nerd. É nerd. Ah, ele estuda demais, ele só sabe estudar. Ah, aquele cara é muito nerd. Né? Ninguém quer ser nerd. Ninguém quer gostar de estudar. Olha que estranho. Que valor estranho é esse? Né? O bom é não estudar. Né? O bom é ser vagabundo. Né? É uma palavra forte, mas assim, resume a questão. Né? O bom é isso. Pra quê? Ah, não. Estudar, não. Eu não quero ficar igual aquele nerd. Trate bem os nerds, tá? Eles podem ser seus futuros patrões, tá? Então trate bem eles, cuide bem deles, tá? Estude para você ser alguém na vida. Examinai as Escrituras. É preciso examinar as Escrituras. Por que precisamos ter esse conhecimento? Esse versículo é muito bonito. Nossa, Isaías tinha que ser o cara, né? O cara que falou de Jesus, falou do Messias, daquele que haveria de vir, e ele falou com uma poesia, uma majestade tão grande, Olha a beleza. Olha, chega a ser poético. Chega a ser, ó. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Da boca de quem? De Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha o senso, a metáfora que ele fala. Metáfora, comparação, né? Olha a metáfora que ele fala, assim, comparando a chuva e a neve com a palavra dele. E essa palavra rega a terra, e é dela que tira o que eu sustento. Tá? A palavra de Deus, ela é transformadora. Ela, quando entra na vida da pessoa, ela transforma. Eu um dia conheci essa palavra, ela entrou dentro do meu peito, ela me transformou. Tá? Me transformou. E há de me transformar mais ainda, porque ainda tem mais coisa para ser transformada. Quando você ouve essa palavra agora, você crendo ou não crendo, ela já transforma a tua vida. Porque sabe-se lá o dia que você vai ter que encontrar com Jesus, e aí a sua vida também vai ser mudada. Quando nós entramos, quando nós temos esse conhecimento, a nossa vida muda. Eu vi isso em várias vidas aqui. Várias vidas. Há um tempo atrás, há uns 15 anos, mais ou menos, a gente tinha um trabalho, a gente começou um trabalho aqui de inclusão de alguns jovens. Eu era professor, tá? Já sou professor aqui há uns 25 anos, né? Uns 20 e algumas coisas, né? Mas não, eu me orgulho. Eu tenho 25 anos dessa coisa e é legal, viu? Hoje em dia, se você perguntar pro seu... Hoje em dia, se seu filho disser assim... Se seu filho disser assim, ah, eu quero ser professor, você... Meu Deus, né? Você, não, meu filho, tem que ter uma profissão que ganhe dinheiro, né? Mas assim, eu também descobri isso há pouco tempo, tá? Que as pessoas ficam, ai, qual é o meu chamado? Eu descobri há um dia desses, né? Que era ensinar. E isso é maravilhoso, porque assim, não existiria o engenheiro, não existiria o presidente, não existiria o imperador, não existiria essa... Todas essas pessoas aí que ganham dinheiro, tá? Se não fosse professor. Né? Se não fosse professor. Estou falando de professor, tá? Professor. Né? E eu estou falando agora... E isso é interessante, por quê? Porque a gente teve um projeto aqui uns 15 anos atrás, e eu tive o privilégio de trabalhar com alguns jovens, porque havia uma demanda, alguns jovens entraram aqui na igreja, né? Acho que essa história pouco sabe. Mas alguns jovens entraram aqui na igreja e eles tinham uma defasagem escolar muito grande. Muito grande. E aquilo me incomodou. Então a gente se reuniu com algumas pessoas aqui da igreja e a gente chegou a essas pessoas e a gente ofereceu. Eu disse, olha, a gente tem um projeto assim, assim, assim. Você não quer participar para ter uma inclusão escolar aqui, né? E aí essas pessoas pegaram e disseram, sim. Né? Eu quero. Você quer mesmo? Quero. Você compra bem? Compro. Né? Então a gente dava aula nos horários mais esdrúxulos que você possa imaginar. Eu dava aula 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. A gente saía do grupo de jovens e eles iam para minha casa. E a gente tinha aula até não sei que horas. Aí acordava no dia seguinte, tinha mais aula. E ficamos assim durante 1 ano. Né? E foi muito, 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 muito interessante, porque eles entraram em faculdades, né? Os dois entraram em faculdades, e outros também, os outros participaram também. E eles aceitaram aquilo, a gente se mobilizou, a gente arranjou emprego, foi muito legal. E o melhor, eu tive o prazer de ver a vida deles se transformarem plenamente. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, o conhecimento estava lá. E entrou na vida deles e explodiu assim. A família se transformou completamente. E eu tive o privilégio de ver isso. Eu digo para vocês, são poucas as pessoas que têm o privilégio de ver. São poucas. E eu tive esse prazer. Tá? E eles puderam, com o que eles adquiriram, puderam conhecer o mundo, viajaram. Estavam ganhando até mais do que eu. Mas, assim, foi um grande prazer. Foi um grande prazer de ver essa vida transformada. É? Eu, como professor, eu tive vários alunos de formas diferentes. Eu tinha um aluno, o Mikael. Opa, tá dando microfone aqui. O Mikael. O Mikael, ele tinha 19 anos. Ele não tinha um ensino fundamental. Os pais eram donos de loja no Bom Retiro. Então o problema não era dinheiro, o problema era a maconha. Né? E aí um belo dia deu um estalo e ele veio me procurar. Mikael, ah, você é o Félix, tal, tal, você dá aula, isso. Então, eu queria ter aula, tal. Então vamos. Então marcamos os dias. Mas o Mikael mais faltava do que aparecia. Meu Deus do céu, cadê esse Mikael? Ele me pagou, já me pagou. E eu não estou dando aula para ele. Beleza. E aí um dia o Mikael apareceu. Estono, né? Ele era grandão, assim, meio estabanado. Mikael, mas o que acontece? Eu falei, eu não estou conseguindo vir, porque eu durmo tarde e tal. Assim. Aí ele contou a história dele. Eu disse, Mikael, vamos fazer o seguinte. Ele saía, ele dizia que ia para o curso, né, ter aula comigo, e ele ia para casa do amigo para dormir. Então faz o seguinte, você não vai para casa do seu amigo. Você vem para cá e dorme aqui. Posso dormir aqui? Pode. Aqui você pode. Aí ele veio, aí no primeiro dia ele dormiu, no segundo dia ele dormiu, no terceiro ele dormiu pela metade, né? Aí no quarto dia ele já ficava acordado, aí começou a ter aula, e foi tendo aula, e ele começou a aprender, aí fez supletivo, terminou o ensino fundamental, aí vamos fazer... Quem lembra do Instituto Universal? Exatamente, foi o Instituto Universal. Não é a Igreja Universal, tá? O Instituto Universal, ele fez lá, assim, tá? Beleza, aí ele fez o ensino médio, e começou a estudar, aí ele entrou no cursinho, e eu acompanhando. No cursinho, aí que foi beleza, ele não entendia nada. Nada, e aqueles professores jogando, e ele lá, e eu dava aula manhã, tarde, noite. E aí chegou o final do ano, ele prestou vestibular e não passou. O cara lutou. Lutou mesmo. Aí eu disse, nossa, Mikael, não pastor. Aí ele disse uma frase que eu não esqueço até hoje. Eu não passei esse ano, mas o próximo eu passo. E pastor, Unesp, Engenharia Elétrica, Botucatu. Mikael merece mesmo isso, porque o Mikael, assim, ele se esforçou, parou de fumar, deixou as drogas, tal, tudo isso. Por quê? Porque ele teve acesso ao conhecimento. E do conhecimento nós temos acesso ao entendimento. E quando a gente entende as coisas, a gente puxa, a gente consegue discernir, e aí a gente começa a procurar mais conhecimento e a mudança começa a acontecer mais ainda. Agora, se você não examina as escrituras, você vai ser sempre medíocre. Então, tá? Hoje em dia, para ficar para trás, basta ficar parado. Você não precisa andar para trás. Se você ficar parado, a coisa vai rolando. Tá? E eu gosto muito dessa palavra. Não sei se vocês já ouviram. Educação. Educação quer dizer ex, para fora, duco, conduzir. Conduzir para fora. A função do educador é conduzir para fora. Hã? Fora de onde? Aqui nós temos o mito da caverna. Alguém já ouviu falar do mito da caverna? Pode levantar, é coisa de nerd. Quem já ouviu falar do mito da caverna? O mito da caverna é o mito da caverna de Platão. Tá? Ali, não sei se vocês conseguem ver, tem umas pessoazinhas. Pode apagar um pouco aqui a luz, só para ver aqui o... Não. Dá para ver o mito aqui da caverna? Coisa assim. Ali, ó, tem umas pessoazinhas vendo a sombra. Essa sombra é produzida por aquela luz. E ali, ó, nós temos umas pessoas segurando, né, os objetos. Então, essas pessoas que estão aqui, elas só veem a sombra. Tá? Elas não veem a verdadeira realidade. Tá? Então, para Platão, tudo o que nós vemos são sombras. Tá? Porque o verdadeiro amor, o amor platônico, não está aqui. Tá? O que nós vemos e sentimos não é um verdadeiro amor. Nós vemos sombra, tá, da realidade. Porém, existe uma pessoa que vai lá e chama a pessoa que está vendo a sombra para fora, para mostrar a verdadeira realidade. Tá? Essa pessoa, para Platão, é o filósofo. Para mim, é o professor. É o educador. É aquele que vai ali no teu inconsciente, no seu consciente, trabalha e te traz para fora da ignorância. Tá? Para mostrar que a realidade não é essa. A função do professor aqui é mostrar para vocês que existe uma outra realidade. A realidade do conhecimento. E se você tiver acesso ao conhecimento com a sabedoria de Deus, você vai ter uma vida transformada. Por isso que existe o professor e existe o educador. O professor é aquela autoridade que está na frente, que ela tem uma formação e ela está falando. O educador não. É aquele que chega, está com você. Né? Vamos lá. Dia a dia. É difícil. Tá? É muito difícil o trabalho de um educador. Mas é muito gratificante quando a gente reúne um grupo de pessoas, como a gente está reunindo agora de novo, para ajudar a fazer também, quando o Ministério de Formação Acadêmica está reunindo um grupo de pessoas para trabalhar em cima e também integrar essas pessoas à escolaridade. Porque, gente, olha, verdade, o ensino público está muito ruim. Eu não sei se vocês têm consciência disso. Os meus filhos estudavam, quando a gente adotou, eles estudavam em escola pública. Fazia sexto ano e sétimo ano. Eles eram semi-analfabetos. É muito difícil. Você imagina a pessoa no sétimo ano não saber ler direito, escrever direito. Eu tive que fazer um trabalho de reeducação muito grande para que eles pudessem ter conhecimento, ter um conhecimento mínimo. Isso é a educação que é oferecida aí. Uma pessoa que percorre todo o caminho da educação, chega no acaba o terceiro ano, eles não sabem direito, analfabeto funcional. Não sabe. É uma coisa assim triste. Você perguntar para um aluno de terceiro ano de uma escola pública e ele não ter um conhecimento básico, não ter visto o mínimo. Por quê? Porque não é interesse dos nossos governantes essa transformação. Mas eu digo para você que é interesse de Deus essa transformação na sua vida. Basta você ter uma palavrinha mágica chamada querer. Porque Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a tua porta e der uma ação de você querer, ninguém vai te obrigar a abrir a Bíblia. Isso também é uma outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Isso aí é uma coisa que também eu puxo minha orelha também. A gente incentiva muito os nossos filhos a estudar, a estudar a matéria da escola, a gente incentiva muito, mas a gente esquece de incentivar os nossos filhos a estudar a palavra. A gente precisa incentivar os nossos filhos a estudar a palavra também. A abrir a Bíblia e ler. Porque não é só o conhecimento humano que é importante. A palavra de Deus é mais também. Mas a gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa ter esse ensinamento. Tá? Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Experimente. Vai, Derek Book. É box, vai errado. Ah, não, é um... Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Esse Arthur aí, ele foi o primeiro negro a ganhar o prêmio Nobel, sem ser de prêmio Nobel da Paz. O essencial com efeito na educação não é a doutrina ensinada, é o despertar. Porque quando a gente ensina, a gente desperta a pessoa. E a mais importante, lamento informar, mas para você ter futuro, você precisa estudar. Duro esse discurso. Duro esse discurso. Tá? Quem tem ouvidos ouve. Tá? Mas é preciso. Mas, gente, aprender, para a gente concluir, aprender não é só uma questão de sentar um livro e lá ficar estudando, fazendo resumos e anotações. Aprender envolve uma gama de coisas. Uma coisa que eu falei aqui torna a falar, uma coisa que envolve muito é a família. Tá? Quando a gente nota, quando a gente vê um aluno e ele tem problema de aprendizado, e ele tem, e assim, eu lido com alunos assim, de ótimas e excelentes escolas, escolas caras, e você nota que o cara sim tem dificuldade, eu pergunto sobre pai e mãe, é batata. É tira e queda. Sempre tem problema. Sempre tem problema. Tá? Não existe o estímulo. O pai é divorciado, a mãe está separada. É uma coisa assim que você fica olhando. Nossa, é desesperador também. Por quê? Porque a estrutura do aprendizado, a estrutura da família, vai te dar isso. Tá? Vai te dar isso. É preciso isso. É preciso a gente também, olhar a estrutura familiar. E é daí que eu quero fazer o primeiro apelo e para a gente poder orar sobre isso, tá? E agora deixa eu subir. Orar sobre isso. Por quê? Muitas vezes nós nos achamos incapazes de aprender. Incapazes de abrir a palavra e entender. Mas muitas vezes isso foi uma palavra que foi jogada na sua vida. Tá? Porque eu já vi vários pais falar: você é incapaz. Você é burro. Tá? E eu vi várias pessoas também receber essas palavras como verdade. De receber isso como você sendo incapaz. E eu quero dizer para você, não existe ninguém capaz. Não existe ninguém capaz. E para você, pai, que jogou essa palavra sobre o seu filho, isso é uma mentira. Gostaria muito, muito que isso fosse muito claro, porque a gente acaba jogando um peso em cima dos nossos filhos. E você jogando o peso em cima de você mesmo. Porque muitas vezes a gente cobra os nossos filhos de atitudes que nós não fizemos. Quando eu tinha... Eu, quando eu quis ter filho, eu tinha a imagem assim, puxa, o meu filho, ai, eu vou dar tudo que eu não tive. Ai, eles vão ter tudo o que eu não tive. Eu queria assim dar presente, até a Marisa ficava assim, mas eu queria dar presente, eu queria presentear, eu queria fazer aquilo que eu não tive, porque eu vim de uma família humilde. Eu disse, puxa, agora eu tenho condições, eu posso dar. Aí quando eu tive meus filhos, eu percebi que eu não podia fazer. Eu iria estragá-los. Eu iria estar ensinando uma coisa errada para eles. Então muitas vezes a gente quer jogar isso em cima dos nossos filhos. O que nós não tivemos. E também a mesma pressão. Ah, mas o meu pai fazia isso comigo. Você não é obrigado a fazer isso com seu filho. Você não é obrigado. Ele não tem que sofrer aquilo que você sofreu. As coisas ruins não têm que ser transferidas para o seu filho. Não é porque eu passei, comi o pão que o diabo amassou, meu filho também, para ele aprender, ele precisa. Não, não precisa. Então esse é o meu primeiro apelo. Se você jogou alguma palavra de peso, se você criou uma expectativa diferente na vida do teu filho, e você, filho, aceitou isso também para você, tá? Eu quero dizer para você que você não aceite isso. Não é a verdade. Se alguma vez você ouviu a palavra, você é incapaz, isso é mentira. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus te deu inteligência. De alguma forma, Ele te deu inteligência. Então não aceite essa incapacidade. Eu gostaria que se você se enquadrasse nesse apelo, você pudesse ficar de pé. Ficasse em pé. Não aceite essas palavras. Não lance essas palavras. Você é capaz. Muito capaz. Meu segundo apelo aqui é sobre uma palavrinha transformadora chamada querer. Tudo é feito se a gente quiser. Quando eu falei que Jesus estava à porta e batia e era para você abrir, você abre se você quiser. A única pessoa que entra arrombando e pulando janela é do diabo. Ele é que entra sem avisar. Ele é o ladrão. Ele é o ladrão. Mas você só deixa ele entrar se você quiser. Para você abrir a Bíblia e estudar, para você reservar um tempo de estudo, para você adquirir conhecimento, é preciso você querer. Porque se você não quiser, não dá. Esse é meu segundo apelo. Queira examinar as Escrituras. Tenha necessidade de examinar essas Escrituras. Queira reservar um tempo para isso. Para aqueles do estudo secular, reserve um tempo para isso. Tempo precioso para você que quer, para que você deseja essa mudança. Tá? Por favor, fique em pé. Para você que quer essa mudança transformadora do entendimento. Para você, jovem, que também quer, puxa, eu quero estudar, eu quero adquirir conhecimento, eu quero estudar a Bíblia, eu quero estudar a palavra, eu quero, porque eu quero que esse conhecimento entre na minha vida e esse conhecimento transforme a minha vida. Mas isso é só se você quiser. Porque ninguém vai querer por você. Não vai ser você que vai acordar de... Assim, vai ter que ser você que vai acordar pela manhã para ir trabalhar. Depende de você. É o teu querer. Bem, gostaria de chamar aqui o pessoal do Ministério Acadêmico, da Formação Acadêmica. Queria também chamar aqui os pastores, aqui à frente, líderes, para que nós possamos orar com a igreja. É muito importante. Porque é o conhecimento da igreja, isso depende dos discípulos, isso depende dos discipuladores, tá? Porque para discipular precisa conhecimento, e esse conhecimento precisa ser estudado. Examinai as escrituras, a Bíblia precisa ser aberta e lida. Nós precisamos, como igreja, orar pelo povo. Orar pelos lares, pelas palavras pesadas, as palavras ditas sem medida, no momento de raiva. Pais, que vocês tenham respeito dos seus filhos. Se vocês soubessem o que muitos pais me pedem para eu poder falar para os filhos. É absurdo. Ah, não, por favor, fala para o meu filho isso, porque ele não me ouve. Mas falo, fala você é pai. Eu passei alguns problemas em casa com os meus filhos, e aí disse, ah, por que você não manda para uma psicóloga? Eu disse, eu me recuso a mandar para uma psicóloga para ela dizer para os meus filhos me respeitarem. Ou eles me respeitam, ou a coisa entorta. Porque eles precisam me respeitar. Não é uma terceira pessoa que vai fazer isso. É dentro da minha casa que ele precisa ter respeito. Se eles não tiverem respeito com o pai e com a mãe, como é que vai estar a situação deles com Deus? Eles precisam aprender isso em casa. Nós precisamos recuperar essa autoridade. Precisamos recuperar esse respeito. E filhos, respeitem os seus pais. Eles precisam do respeito. Porque senão vocês não vão respeitar Deus. Vocês vão ter um grande problemaço aí. Resolva esse problema agora. Porque um dia pai e mãe se vão. Você não vai ter o teu pai e a tua mãe. E aí? Quando eles chegarem lá para Deus, o que eles vão falar de? É muito, velho. Muito. Senhor Jesus, grande a tua misericórdia. Grande a tua misericórdia. Grande a tua palavra. Grande, Senhor Deus, é o Senhor dos exércitos. Grande é o teu Espírito que faz presente aqui. Sabemos, Senhor Deus, que é muito complicado, que os obstáculos são muitos. Sabemos que é difícil, Senhor Deus, a gente guerrear contra a nossa vontade, muitas vezes que não quer, mas que é necessário fazer. Sabemos disso. Mas, Senhor, dai-nos força. Dai-nos força. Nós queremos o melhor. Nós queremos o melhor para nós. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos pais. Nós queremos o melhor, Senhor. Ensina-nos a respeitar, a honrar, a temer, Senhor. Para que nós possamos também temer a Ti e assim sermos sábios. Sermos sábios no nosso andar e andar contigo. Nós, Senhor Deus, queremos ter o conhecimento que liberta. Senhor Deus, hoje nós tivemos esse conhecimento. Nós aprendemos que nós temos que honrar a Deus, que temos que temer a Deus para ser sábio, e que nós temos que ter conhecimento para ser liberto, para ser livre. Ó Senhor Deus, nós queremos esse conhecimento. Dai-nos esse conhecimento que tem cheiro de liberdade. Pai, dá esse conhecimento. Transforma a nossa vida através desse conhecimento. Nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos dizer, Senhor, entra em nosso coração e transforma o nosso coração. Porque Tu és grande, Senhor. Só a Ti podemos procurar e achar esse consolo. Ó Deus. Pai, se alguma palavra foi lançada, uma palavra, Senhor Deus, de incapacidade, uma palavra, Senhor Deus, que diz que eu sou incapaz, que você não tem conhecimento, que você não serve para nada, alguma palavra desse tipo, Senhor Deus, que foi lançada de qualquer forma, de qualquer sentido, Pai, e foi aceita, nós queremos quebrar agora em nome de Jesus. Queremos dizer que essas palavras não têm validade, ela não tem valor sobre nossas vidas, porque Jesus é maior sobre nós. E Jesus nos libertou de todo mal. Pai, limpa-nos, Senhor Deus, dessas palavras. Nós não queremos colocar essas palavras nem no nosso coração, nem na nossa mente. Porque todo mundo aqui é capaz, porque foi feito imagem e semelhança do Criador. Ó Senhor Deus, traz o respeito aos nossos lares. Traz a harmonia dos nossos lares. A família é muito importante. Nós não queremos, Pai, deixar de ensinar os valores da família. Porque nós cremos, Senhor Deus, que uma família bem estruturada, Pai, sairão, Senhor Deus, vencedor. Então, Senhor Deus, protege a família de cada um que está aqui. Protege, Senhor, a família, os pais, os filhos, os agregados, os avós, os familiares, todos os familiares, Senhor Deus. Pai, envolve com Teu Espírito agora. Tira, Senhor Deus, todo mal, porque o Senhor respeita a família. O Senhor pôs a família como espelho do céu para representar o reino de Deus aqui. Ó, Senhor, protege-nos. Cada um, Senhor Deus, tenha uma semana de vitória. Tenha, Senhor Deus, a palavra plantada no coração e que ela dê fruto, Senhor Deus, não somente hoje, mas eternamente, porque a Tua palavra é transformadora. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.
Glória a Deus.